Este é o som do E o Vencedor É das Manhãs 360. Nos próximos minutos damos notas aos principais protagonistas da atualidade e para isso, Carla, esta segunda-feira estão connosco a Alexandra Machado e também o Pedro Jorge Castro.
E hoje é tempo de balanços, balanço do primeiro mês de governo, da pré-campanha eleitoral e também da forma como Portugal trata os imigrantes. E isto, o Paulo, vem a propósito do ataque deste fim de semana no Porto. Que balanço é que é possível fazer sobre isto?
O balanço, eu diria que é negro, não é? Basta olhar para os indicadores, para aquilo que se vai passando na forma como nós acolhemos, como nós legalizamos e, no fundo, integramos na sociedade ou damos ferramentas burocráticas, se quisermos, institucionais, para quem nos procura para trabalhar. E nós precisamos muito dessas pessoas, por várias razões e mais algumas, que já sabemos todos. Há empregos que, neste momento, só são aceites por migrantes, contribuem para a segurança social porque, estando devidamente legalizados, têm contratos de trabalho, pagam impostos e descontam, têm mais filhos do que os portugueses e isso, a prazo, também ajuda a equilibrar contas. Portanto, há uma série de razões, que se não for por humanismo, que seja então por interesse económico, se quisermos, ou social. E o que nós sabemos é que a AIMA, a tal malfadada Agência da Integração e Migrações e Asilo, que substituiu o SEV, tem neste momento 400 mil processos em atraso. Eu acho que é uma brutalidade, nós não fazemos ideia do que é isto. Sim. 400 mil processos. Por dia entram na Justiça, e agora socorro-me aqui de dados recentes do Expresso, publicados pelo Expresso, entram na Justiça 50 queixas de migrantes contra a agência que trata destes processos, por atrasos nas autorizações de residência, por exemplo. Só para dar uma ideia, estes migrantes têm que pagar entre 800 a 1000 euros a um advogado para avançar com este processo. Imaginem o desespero de quem vem muitas vezes com trocos contados, ou mesmo sem dinheiro, o desespero de ter que pagar isto para tratar do seu processo de legalização. Porquê? Porque as autorizações de residência, ou a renovação das autorizações de residência, estão a demorar cerca de 2 anos, o que é absolutamente inconcebível. Isto significa que, em média, em 2 anos, estas pessoas estão absolutamente à margem da legalidade, à margem da sociedade, não podem fazer um contrato de trabalho, não podem fazer um contrato de arrendamento, não podem pôr filhos na escola, não têm acesso a serviços de saúde, não têm acesso a serviços sociais. E, portanto, se há a melhor forma de colocar pessoas, se quisermos, contra a vontade delas, completamente à margem de uma sociedade, completamente desprotegidas de tudo, é esta forma. E isto, de facto, mostra muito bem que nós somos muito bons a fazer discursos e a fazer leis que, vistas de fora, são muito avançadas, e os discursos do país de acolhimento são fantásticos, mas depois tratamos muito mal, por absoluta inépcia, incompetência e falta de vontade de serviços públicos, de acolher estas pessoas para as integrar devidamente na sociedade. Atenção, eu não estou a dizer que os atos de violência que se passaram no Porto, independentemente da sua motivação, que decorrem disto. Não, mas nós, o Estado potencia, de alguma forma, que uma série de pessoas não possam. Olha, o mais básico, não vá à procura das autoridades, por exemplo, quando se sente ameaçada. Estou a falar dos migrantes. Porquê? Porque eles próprios estão ilegais e, portanto, vivem absolutamente na clandestinidade. Portanto, nós potenciamos, com as nossas incompetências, potenciamos tudo isto. Esta área, não sei se a culpa é da AIMA, se era do SEF, também já não funcionava bem. Eu próprio acompanhei 2 ou 3 casos de legalização de pessoas com contrato de trabalho e, durante 2 ou 3 anos, aquilo é um quebra-cabeças para ter os papéis todos. Depois ninguém atende telefones, ninguém responde a e-mails, é um quebra-cabeças marcar o atendimento para tratar das papeladas, que são muitas, como sabemos, em Portugal. Muitas vezes não se fala a língua destas pessoas e, portanto, as dificuldades aumentam. Nós não damos muito conta disto, nós percebemos, nós portugueses que sempre vivemos cá, percebemos as dificuldades que temos quando queremos ser atendidos na Segurança Social, renovar o cartão de cidadão muitas vezes, marcar uma consulta no centro de saúde naqueles sítios em que é preciso ir às 4 ou às 5 da manhã para a fila. Agora, esta realidade dos migrantes, nós não passamos por ela. Porquê? Porque, obviamente, não nos toca a nós. Pois é bem pior nestes serviços. E no fundo é isto, quer dizer, esta sem legalização, no fundo, vai imperando a informalidade, e no fundo são pessoas que nós deixamos, às centenas de milhares, pessoas que nós deixamos à margem da sociedade, potenciando todo o tipo de desproteção que elas têm. E a culpa é nossa, aqui, sem qualquer dúvida.
José Manuel, aqui, isto é, estes exemplos que o Paulo está a dar é muito mais do que integração, tem a ver com a forma como, como estas pessoas chegam ao país e não têm sequer alguém com quem fazer a ligação, a ponte.
Exatamente. Eu acho que isto é um problema que não pode ser ignorado e achar que qualquer crítica à forma como nós recebemos os imigrantes é um sinal de xenofobia ou racismo. Uma coisa é nós, enfim, precisarmos de imigrantes por razões que têm a ver com a demografia, razões que têm a ver com o mercado de trabalho e por aí adiante. Outra noção é tentar que isso aconteça de forma mínima. Eu digo que planear é muito complicado e muito difícil no tempo das fronteiras abertas, e nós sabemos que mesmo com fronteiras fechadas, como é o caso do Reino Unido, estes fluxos não se param, porque eles não se param com as mãos, é como areia na praia, não é? Nós não conseguimos segurá-la na concha da mão, porque boa parte delas vai-se e passa por outros lados. Portanto, isso não vai desaparecer, mas é necessário claramente procurar um outro enquadramento diferente daquele que temos. O Paulo referiu as dificuldades que os imigrantes têm para a sua legalização. Nós tivemos este fim de semana ataques racistas no Porto. Esses ataques são sempre intoleráveis. No entanto, eles às vezes são sinal, há às vezes espaço para eles por ausência de integração. São problemas à espera de acontecer, independentemente de nós termos que, enfim, perseguir aqueles que desencadeiam estas ações. A ideia, por exemplo, enfim, tudo isto depois é uma pescadinha de rabo na boca, não é? Aquilo foi motivado por racismo. Eu creio que sim, que foi motivado por racismo. Mas foi usado um argumento, e já percebemos que esse argumento anda por aí, e até, de alguma forma, anda pela boca do Presidente da Câmara do Porto, que há muitos imigrantes que estão a chegar ao Porto e que não têm integração, que os seus papéis não foram tratados, e que em algumas regiões, zonas da cidade, ao contrário do que muita gente quer fazer crer, há de facto, tem havido ondas de assaltos e uma perceção, às vezes que não é apenas perceção, é realidade, de insegurança. Isto é um caldo de cultura que já sabemos onde é que vai dar. Portanto, e não vale a pena pormos a cabeça debaixo da areia dizendo, olha, ainda bem, Lisboa até já teve um saldo demográfico positivo, porque estão a nascer muitos filhos de imigrantes. Quer dizer, isso é bom, mas tem sempre um outro lado, e se nós não somos capazes de perceber que várias coisas, primeiro, que se não dermos condições de integração às pessoas, se elas ficarem maltratadas, como o Paulo acabou de explicar, elas próprias não se vão embora de um momento para o outro, porque até pagaram para vir para cá, e têm que arranjar formas de viver ou de sobreviver, que muitas vezes não são aquelas que nós achamos as melhores de todas, mas são recursos. Se não lhes damos formas delas de alojamento, elas acumulam-se em condições de vida absolutamente lastimáveis. Houve aquele incêndio em Lisboa, percebemos que provavelmente aquela casa no Porto que foi assaltada também tinha gente a mais lá dentro. Quer dizer, nunca deveria ter sido assaltada, deveria ter dado condições de vida àquelas pessoas, mas isto não é assim que deve funcionar. E finalmente, este aspecto também é muito importante. Quando se permite uma entrada completamente desregulada de imigrantes, isso ajuda a que os salários não aumentem, porque há muita disponibilidade para aceitar salários muito baixos. Ninguém fala deste aspecto porque isto é tabu, mas esta também é verdade. Quer dizer, se nós queremos que existe alguma pressão sobre os salários, não é só mexer no salário mínimo, é também criar condições de alguma rarefação, digamos assim, na oferta de mão de obra, para que os empregadores encontrem sistema, paguem melhor e façam subir a produtividade. Portanto, lutem por isso, encontrem mecanismos para que seja possível funcionar de outra forma, com mais criação de riqueza, por assim dizer, não é? Nomeadamente através de passam por pagamentos mais elevados e, portanto, propaganda de modelos de negócio diferentes. Porque assim é muito fácil, e não há estímulos para modelos de negócio diferentes. Portanto, isto são temas que não podem ser ignorados. Uma coisa é esperar que a polícia faça tudo aquilo que deve fazer relativamente ao que aconteceu no Porto. Outra coisa é tentar evitar que estas situações se multipliquem por pessoas que não estão integradas, estão a morar mal, portanto estão sem condições mínimas de dignidade, quer dizer, não são só aquelas que estão na rua em volta da Igreja dos Anjos, são também aquelas que se acumulam fora da nossa vista em condições inacreditáveis. E por fim, quando isto acontece, algumas dessas pessoas em desespero, ou sem ser em desespero, mas muitas seguramente em desespero, acabam por ter vidas marginais e isso cria situações de insegurança. Portanto, isto é um caldo de cultura que nós já vimos acontecer noutros países e que não devíamos deixar que se repetisse em Portugal.
Que nota dás então, José Manuel, e a quem?
Olha, eu vou dar uma nota... Nem sei muito bem a quem é que é dar nota, porque isto é um problema complexo, que passa não apenas pela AIMA, mas também pelo discurso público sobre estes temas, que às vezes não permite que os encaremos de frente. Vou dar uma nota negativa ao Presidente da Câmara do Porto, que eu não gostei das declarações dele, a sacudir a água do capote. Portanto, vão dar um 6.
A Rui Moreira,
que não parece... Quer dizer, ele falou... parece que no Porto tudo é... As coisas boas são dele, as coisas más são do governo. Eu não gosto deste tipo de discurso.
Paulo, a tua nota vai para quem?
Olha, eu dou um 0 mesmo, e não é ninguém especial, é de facto a nossa arrastada incompetência e inépcia, porque isto tudo dura muitos anos. Infelizmente não nasceu com a AIMA, e nós, entre o discurso, a lei e a prática, vai todo o universo. Portanto, um 0 para essa nossa forma de estar e muitas vezes gerir serviços públicos.
Um 0 para a nossa forma de estar, um 6 para Rui Moreira. Está na altura, Alexandra, de fazermos um outro balanço do primeiro mês de governo. É uma nota para um vencedor.
São só 30 dias. O governo tomou posse a 2 de abril, parece que já foi há algum tempo. É caso para dizer que, no meu entender, o governo devia aprender alguma coisa de comunicação com o Sporting. Trago aqui outro tema do dia, não é? Isto é a minha maneira de dizer. Eu sou insuspeita de trazer o tema do Sporting à coisa.
Mas gava o fair play.
Merecido, vá. Este ano...
És uma entusiasta benfiquista, não é?
Sou, sim, senhora, e não escondo a ninguém. Claro. Mas pronto, este ano foi merecido, para o lado que foi. Bom, mas vamos falar do governo. Montenegro tem sido elogiado pelos seus silêncios e bem, pela gestão dos silêncios. Quem nos dera que outros responsáveis políticos soubessem gerir da mesma forma esses silêncios. Agora, a nível de comunicação geral...
Até por membros do seu governo, não é?
Por membros do seu governo, do seu próprio governo, e por mais altas instâncias do país. Mas, claramente, a comunicação do governo não tem sido boa. A coisa não está a correr muito bem ao governo, não é só em termos de comunicação, mas, acima de tudo, por causa do Parlamento. Não está a correr bem para o governo, mas, acima de tudo, pode não correr muito bem para o país. Daqui a uns tempos, nada de bom se adivinha desta situação que tem estado a acontecer no Parlamento. Mas também, no meu entender, não devemos dramatizar demasiado os acontecimentos. O Parlamento é um órgão legislativo, eleito democraticamente. Os governos minoritários têm de viver com estas circunstâncias. Não é a primeira vez, não será a última. Aliás, nos últimos dias, alguns jornais, e bem, têm recordado aquela famosa sexta-feira de governo minoritário de José Sócrates, em que a oposição, neste caso, contrária à que está agora no governo, fez aprovar, com o CDS e PST na oposição na altura, fez aprovar 11 de 13 projetos de partidos com assento parlamentar. A maioria eram projetos de resolução, que é coisa diferente do que está a acontecer agora. Projetos de resolução, lembro, são meras recomendações ao governo, mas no meio daqueles projetos de resolução havia dois com algum impacto orçamental, que tinha a ver, enfim, não vou entrar aqui em pormenores, mas tinha a ver com o Código Contributivo e com o pagamento especial por conta. Isso tudo foi aprovado com os votos da oposição, as coligações negativas, na altura, e no Parlamento sentavam-se pessoas como Aguiar Branco, Paulo Portas, Jorge Lacão, enfim, velhos conhecidos e que agora estão noutras posições, mas que na altura defendiam essa governação pelo Parlamento. Dito isto, o que se passou com o Executivo na semana passada, que não é meramente um simples projeto de lei que foi aprovado, é uma lei com impacto grande nas contas públicas, que deveria ter sido acautelado nestas iniciativas parlamentares, e se o PS fez bem agora pedir, ou vai pedir, creio que hoje, ao tal que apura o custo de cada um dos projetos partidários em relação ao IRS, devia também ter pensado nos custos da escuta quando avançou com esse tipo de propostas. O Chega já se percebeu que não quer saber de contas públicas, simplesmente. É-lhes indiferente o custo que qualquer medida possa ter, mas o PS tem responsabilidades e isto pode não ficar por aqui. Já se antecipa que Pedro Nuno Santos já tinha falado do seu caderno de encargos de 5 propostas, portanto, antecipa-se que rapidamente vá acontecer o mesmo no IVA da eletricidade e na redução do IVA da eletricidade, que o PS deve avançar com alguma proposta nesse sentido. E a AD, enfim, já sabe que o Chega não é confiável, falta saber que conversas é que tem tido com o PS. O que Soares disse no Expresso da meia-noite, no final da semana passada, que tentou negociar com o Chega e que tinha a sua concordância em três ocasiões parlamentares, e depois o partido de André Ventura roeu a corda. Já se tinha percebido que no caso do Chega, enfim, é dia-a-dia, consoante se navega, não é confiável, não é um partido confiável. Mas a realidade é que também Pedro Nuno Santos não vale a pena estar a dizer que agora a empolar as declarações do Hugo Soares a dizer que tinha negociado com o Chega e a dizer que tinha cortado o não é não, porque quem está a associar-se bastante ao Chega e quem está com uma coligação negativa com o Chega é mesmo o PS e Pedro Nuno Santos. Bem, mas, mais uma vez, não é só no Parlamento que as coisas têm sido difíceis para o Governo. Para não me alongar muito, este caso da Santa Casa também não foi bem explicado e a coisa não correu bem ao Governo. Já percebemos que a coisa foi precipitada e atabalhoada para não ter que pagar uma indemnização à gestão que foi agora demitida. Mas há muitos para explicar e espero que, enfim, o caso da Santa Casa não seja um indicador do que aí vem. Não foi bonito de ver e há muita coisa ainda por explicar na Santa Casa, mas há aqui claramente um problema de comunicação deste governo que tem que ser atalhado o caminho para começarmos a perceber o que é que se está a passar e o que é que vai acontecer.
E aprender com o treinador campeão, não é?
E aprender com o treinador a comunicação.
Há aqui um... Enfim,
o treinador e não só, porque Varandas também geriu muito bem os seus silêncios neste campeonato.
Imagino que vais dar nota aos 3 dias de governo e não à vitória do Sporting. Apesar das tentativas do Pedro, que nota dás, Alexandra?
Eu vou dar o meu habitual 10, porque, enfim, são 30 dias, não são 30 anos, portanto ainda vai a tempo de mudar alguma comunicação que tem sido
ainda
feita.
Ainda não vai no fim da primeira volta, não é verdade?
Nada.
Portanto, um 10 para este primeiro mês de governo. É o tema do Contracorrente também. Pedro, esperava que fosses dar nota ao Sporting, mas não queres olhar para a campanha das europeias.
Oh, então, isto não é o campeão, mas já metemos aqui a vitória do Sporting. Então, sim. Sobre esta primeira posição dos partidos... dos maiores partidos, do PS e da AD, da recusa dos debates, tal como foram propostos
dos 28 debates.
Primeiro, é verdade, há pouco tempo, entre eleições, portanto, tivemos aqui duas eleições equivalentadas uma na outra, e portanto esta campanha é muito curta, desde o momento em que souberam os cabeças de lista todos, até o início oficial da campanha, há pouco tempo para fazer estes debates, percebo isso. E sim, a campanha de rua é importante, continua a ter importância, se calhar não tem a importância de outros tempos, já não estamos em 1980, em que a campanha se fazia através de comícios, com centenas ou milhares de pessoas nas praças das cidades, mas continua a ser importante, hoje de outra forma. Aliás, foram conhecidos agora os orçamentos, vi no Público, os orçamentos de campanha dos partidos. Uma outra nota positiva para os principais partidos, há uma redução de 4,9 milhões de euros para 4,1 milhões de euros, portanto, menos 800 mil euros que prevêem gastar nesta campanha do que nas eleições de 2019. Apesar de tudo, ainda é 1 milhão e meio de euros para o PS, quase 500 mil em comícios e espetáculos, 975 mil euros para a AD, dos quais 210 mil em propaganda e 152 mil em comícios.
Vamos ver como é que eles têm dinheiro para isto tudo, não é? Gastaram muito dinheiro na campanha das legislativas e têm menos dinheiro agora porque vão ter menos contribuições, não é?
E estão a contar com as subvenções, pois, exatamente.
Vamos sim, ver, mas as subvenções não vão ser tão grandes porque nenhum deles teve.
Sim,
quer dizer,
a distribuição foi
ficou
mais
como estava, não é? Mas o PS perdeu imenso dinheiro, não é?
Certo, mesmo assim, pronto, nós estamos habituados ao exemplo de Marcelo, não é? Que fez uma campanha de graça quase, sem gastar dinheiro, isso não é possível, mas eu louvo, apesar de tudo, esta tentativa de ir emagrecendo os gastos. Depois, dar de barato, sim, é verdade, são muitos debates, não é? Cada um teria que fazer 7 debates, portanto, isto dá quase 3 horas de speed dating, portanto, não é speed dating, não é? Implica a preparação, são menos de muita concentração, atrasa, entrava os dias da agenda, enfim. Mas também dificilmente poderia ser de outra forma. Eu compreendo perfeitamente o critério seguido pelas televisões. Não dava para deixar de fora partidos que não elegeram para o Parlamento Europeu, mas já têm uma representatividade grande, como o Chega, a Iniciativa Liberal e o Livre. Apesar de tudo, eu acho que estão a desvalorizar a importância dos debates. Os debates correram bem nas legislativas, globalmente, tirando uma outra situação, mas foram uma boa experiência, suscitaram muita curiosidade junto de gerações mais novas.
O que significa que boas audiências, chegaram muita gente.
E no caso de umas eleições europeias, isso ainda é mais crítico, não é? Um candidato dizia-me aqui há uns tempos que não sabia como é que ia conseguir cativar as pessoas para umas eleições europeias. Bom, caramba, está aqui, apesar de tudo, há interesse. Os partidos também tiveram responsabilidade nisto, ou seja, há um bom leque de candidatos. PCP, Bloco, Iniciativa Liberal têm bons candidatos. Livre, PAN e Chega são mais incógnitas, vá, digamos assim, nós não sabemos muito bem.
Até por isso era bom debater.
Certo, exatamente.
E depois, mas quem é que precisa de debates quando tem ouvi beja?
Certo, é? Pronto, estar ali a tusquear ovelhas ou a fazer brindes, que é aquilo que vimos nas televisões sobre a ida deles ontem. O PS tem pesos pesados, o que no caso não sei se é sempre benéfico e pareceu-me até uma coisa, uma visão muito institucional. Da AD eu esperava mais, estranho que Sebastião Bugalho, que se calhar tem mais horas de televisão do que toda esta gente junta, não tenha percebido que estava aqui uma oportunidade para fazer diferente e disponibilizar-se a debater, pondo em xeque o PS. Vou dar a minha nota rapidamente, já que estamos fora do
estamos
tempo. Eu vou dar um 14 para a tentativa dos partidos de emagrecer em orçamentos de campanha. Vou dar um 7, que era 7 os debates que iriam fazer para esta primeira resposta à proposta das televisões para organizarem os 28 frente a frente.
Um 14 e um 7, as duas vertentes para já desta
pré-campanha. E um 20 para Amorim, pelo 20º título.
Ah, não resistiu. Ficamos com um vencedor no fim deste. E o vencedor é que regressa amanhã. Até lá.